Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 12 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Liane Hornsey, que era diretora de RH da Uber e que pediu demissão ontem depois de uma investigação que concluiu que ela sistematicamente dispensou reclamações de racismo. Essa investigação começou depois que alguns funcionários acusaram a Liane Hornsey de racismo, que eu tava usando o termo racistas em reuniões, e dizem nos bastidores que ela foi o principal motivo pelo qual abusou uma St. John que veio da Apple pedir demissão da Uber já faz umas semanas. A Liane Hornsey vinha atuando já como diretora de RH da Uber há coisa de um ano e meio e comentou que estava pensando já em deixar a companhia já faz um tempo. Aliás, no e-mail de despedida dela, ela não citou essa investigação de racismo, isso também não foi assunto lá do comunicado do CEO da Uber comentando a saída dela. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Senado aprovou aquele conjunto de leis de privacidade que são uma espécie de GDPR brasileiro. Esse é o projeto de lei 53/2018 que eu já expliquei por aqui algumas vezes e agora depende só da canetada do Temer lá para poder virar uma lei de verdade. Feito isso, as empresas vão ter um ano e meio para se adequarem às novas regras e depois disso vão estar sujeitas a multas de até 50 milhões de reais só, né, caso pisem na bola com a privacidade, com os dados do pessoal. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o Reino Unido multou o Facebook em 500 mil libras, que dá um pouquinho mais de 2 milhões e meio de reais, por conta do escândalo da Cambridge Analytica. Na decisão, o Reino Unido falou que o Facebook quebrou a lei duas vezes, primeiro não proteger os dados do pessoal, né? Depois tentar esconder o que eles fizeram, depois que os dados foram vazados. Aí esse valor aí de 500 mil libras é o valor máximo permitido pela lei inglesa, é a primeira vez que essa multa é aplicada desse jeito no país, mas ainda assim isso não quer dizer muito, né? Isso porque o Facebook leva menos de 20 minutos para lucrar essas 500 mil libras, então tá aí, não é nem um puxão de orelha lá pro Zuck, né, por conta de todo o estrago que ele causou. E por último, sobre esse assunto de vazamentos, parece que aquela brecha de segurança lá do Time Hop foi pior do que eles tinham comentado inicialmente. Isso porque ontem o TechCrunch falou que além dos nomes, e-mails e telefones, os hackers também conseguiram roubar os dados de gênero e dia de nascimento do pessoal, e o Time Hop confirmou que isso aconteceu de verdade. Eles falaram que descobriram isso depois que eles fizeram lá o aviso inicial do roubo de dados de 21 milhões de usuários, e assumiram que erraram ao tentar agir antes de ter os dados todos lá em mãos, né, para poder falar com propriedade. Eles disseram ainda que nem todos os 21 milhões de usuários tiveram todos esses dados comprometidos e que estão ajudando a polícia lá nas investigações. Bom, e enquanto isso, no Twitter, ontem a rede anunciou que vai corrigir a contagem de seguidores de todo mundo, o que deve reduzir um pouquinho esse número, né, para muitos usuários. O que rola é que o Twitter vai parar de contar os perfis que tenham sido bloqueados por conta de atividade suspeita ou então descumprimento das regras do site, o que geralmente acontece com contas que tenham sido sequestradas por trolls ou por iniciativas de spam. Aí, comentando a decisão, o Twitter falou que apesar disso provavelmente causar uma redução lá de 6% no número geral de seguidores da galera, isso provavelmente não vai afetar as métricas deles, né? Não vai ter impacto lá nos relatórios que eles não contam esse pessoal bloqueado para começo de conversa. E agora eu vou falar sobre o Slack, que anunciou uma coisa bastante bem-vinda lá na plataforma do mensageiro corporativo. Eles disseram que eles finalmente vão passar a oferecer um sistema de busca que funciona direito, o que é uma notícia ótima, né? Porque quem usa Slack sabe que essa busca, no fim das contas, não serve pra nada, né? Eles prometeram que a busca vai retornar mensagens, documentos, grupos e canais que contenham o termo buscado, que é sempre uma boa ideia, e mostraram, né, que vai dar pra filtrar os resultados de um jeito bem mais simples e eficiente pra achar exatamente lá o que a pessoa tá procurando. Esses filtros vão incluir usuários, canais, mensagens direta, tipo de arquivos, parâmetros de data também e tudo mais, e o Slack falou que deve começar a liberar essa busca que funciona nas próximas semanas. E enquanto isso, na Alphabet, ontem a empresa anunciou que vai transformar as iniciativas Loom e Wing em negócios independentes. Os projetos Wing e Loom nasceram lá da divisão de iniciativas experimentais do Google e, para quem não conhece nenhum dos dois, é o seguinte. O projeto Loom vai lançar balões gigantes na estratosfera do planeta para levar a internet a partes remotas e de baixa conectividade. E enquanto isso, o projeto Wing quer transformar os drones no principal meio de transporte de cargas, produtos e objetos também ao redor do mundo. Aí, agora que esses projetos projetos vão virar empresas independentes, cada um vai ganhar um CEO, e eles vão reportar diretamente ao Larry Page, né, que é o CEO da Alphabet. E ainda sobre o Google, eles lançaram ontem oficialmente o suporte a Braille no Google Keyboard, tanto no Android quanto no iOS. Essa foi uma novidade bem bacana, por sinal, né, que eles apresentaram durante a conferência Google I/O em maio, e agora ele está na mão de todo mundo para poder ajudar o pessoal que depende desse tipo de acessibilidade. Uma coisa bem legal é que, além dos pontos e traços, o teclado já usa lá sugestões das palavras com a grafia em código Morse embaixo, e o teclado ganhou uma espécie de joguinho que tem como objetivo ensinar o código Morse para o pessoal em menos de uma hora. Bom, e agora o assunto é a Samsung, que virou a mais nova vítima lá do Evan Blass, conhecido como EVLeaks. Isso porque ele publicou uma foto promocional do que ele diz ser lá o Galaxy Tab S4, que pode ser anunciado dia 9 de agosto junto do Galaxy Note 9, e na foto o tablet está acoplado lá uma capa com teclado embutido e tá do lado de uma Stylus S Pen, que é nova, redesenhada lá. A S Pen tem um acabamento diferente, não conta mais com aquele clipezinho de prender a caneta no bolso, enquanto lá no tablet que mais chama a atenção é o fato dele não ter nenhum botão físico na parte da frente e no teu logo da Samsung também, né, em alguma parte lá da frente do aparelho. Já em relação às especificações, parece que ele tem um processador Snapdragon 835, câmeras de 7 megapixels na frente, 12 megapixels atrás, até 64 GB de espaço e 4 GB de RAM, mas é claro que isso é tudo rumor, né? A confirmação mesmo deve vir lá junto do anúncio do Galaxy Note 9 no evento Unpacked no dia 9 de agosto, e o canal do Loop Infinito no YouTube vai fazer a cobertura, né, como sempre. Então já se inscreve no canal caso você não tenha feito isso ainda, e claro, né, o link tá aqui na descrição. E agora o assunto é a empresa Magic Leap, que anunciou que ela finalmente vai lançar aqueles óculos de realidade aumentada que ela tá prometendo, né? Já faz um tempão. Na verdade, né, a Magic Leap é uma empresa que ficou bem famosa por mostrar uns conceitos, uns vídeos promocionais lá de coisas bem legais de realidade aumentada, mas de verdade mesmo, o produto, que é bom, nunca saiu, ninguém nunca lançou nada. O máximo que ela tinha feito era anunciar uns óculos de realidade aumentada chamados Magic Leap One, mas os detalhes eram bem escassos, parecia vaporware no fim das contas. Aí eis que ontem, no começo do dia, vazou a informação de que a Magic Leap tinha feito um acordo exclusivo de distribuição com a AT&T, ou seja, a AT&T ia vender exclusivamente esses óculos, e a empresa resolveu abrir o jogo. Ela confirmou que vai lançar esses óculos até setembro, que eu duvido muito, e falou que eles usam lá um chip Tegra X2 da NVIDIA, também que eles rodam um sistema operacional chamado Lumen, que é baseado no Linux. Ela falou também que os óculos vão dar suporte ao OpenGL 4.5 e a tecnologias tipo Unreal Engine 4 e ao Unity, e disse, né, que o sistema vai rastrear os olhos e as mãos do usuário para aplicar elementos 3D de um jeito realista, lá por cima do mundo real. Já uma coisa que a Magic Leap não falou foi o preço dos óculos, claro, né? Mas ela detalhou o sistema inteiro e o funcionamento também numa entrevista bem completa no site VentureBeat, que está no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, na Sonos, ontem a empresa atualizou o sistema das caixas de som conectadas dela para dar suporte lá ao AirPlay 2 da Apple. Isso significa que agora as caixas da Sonos dão suporte à sincronia lá de reprodução em mais de uma caixa ao mesmo tempo, né, óbvio, e também identificação de diferentes cômodos da residência direto no app Casa lá do iOS, e o update chegou para as caixas mais recentes da Sonos, tipo a Beam, a PlayBase, a One também, a Play 5 de segunda geração. E ainda sobre assuntos relacionados à Apple, ontem o pessoal da empresa a Serif lançou o aplicativo Affinity Designer lá pro iPad. Esse é um app bem poderoso de ilustração vetorial e chega para complementar o Affinity Photo, que é tipo o Photoshop lá da empresa. Ele custa R$45 e é um preço promocional, com 30% de desconto. Na prática, né, o Affinity Designer é quase um Illustrator pro iPad e tem uns recursos bem impressionantes e bem úteis para facilitar bastante a vida de quem trabalha com ilustração vetorial, e eu deixei o vídeo promocional aqui na descrição para quem quiser dar uma espiada. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, pintou a notícia de que um ex-funcionário da companhia foi preso por espionagem industrial. O que rolou foi que esse funcionário foi tirar umas férias na China e voltou com um emprego novo, né, numa startup chinesa automotiva chamada X Motors. Aí ele pediu demissão da Apple, só que o pessoal descobriu que antes de ir embora ele tinha roubado dados, documentos e até uns hardwares lá do projeto automotivo da Apple, que tem um codinome até hoje, né, o projeto Titan. Aí a Apple acionou o FBI para ajudar na investigação, e no fim das contas ele confessou que tinha surrupiado lá esses materiais para levar para a China junto com ele lá pro trabalho novo da startup chinesa. Ele acabou sendo preso no aeroporto de San José quando estava prestes a embarcar de forma definitiva para a China, e agora vai ser julgado e pode pegar até 10 anos de cadeia por conta aí dessa coisa toda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Isso porque ele publicou... Isso porque...